Olá, muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, deixa eu só ajustar a câmera aqui. Agora sim, muito bom dia, boa tarde, boa noite, com aquele cafezão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita, uma live, a última consultoria gratuita da semana. Deixa eu só dar bom dia aqui no Instagram, já cumprimentei vocês no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos e todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo de 8 horas da manhã. Hoje é sexta-feira, 5 de abril, 8 horas da manhã. Estou aqui realizando mais uma consultoria gratuita com o único e exclusivo objetivo de te ajudar a conquistar ou reconquistar a saúde, autoestima, bem-estar, melhorar a composição física, recuperar a saúde metabólica, emocional, comportamental, controlando a ansiedade e compulsão, como provavelmente você já viu vários depoimentos de alunos e alunas minhas que decidiram se salvar, tratando diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, como os alunos meus aqui, você já deve ter visto depoimentos que tem aqui no YouTube, no Instagram, decidiram se salvar. Alguns deles eu trouxe aqui para a gente fazer live, para eles mostrarem como decidiram se salvar e compartilhar essa experiência, porque tem muitas pessoas que não sabem que podem se salvar. Tratar 100% diabetes tipo 2, a hipertensão, a estetose hepática, ovários policísticos, controlar a ansiedade e compulsão. E eu estou aqui para te ajudar. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, com o único e exclusivo objetivo de te ajudar. Inclusive hoje, recentemente, né, há cerca de um mês e meio, a gente começou um novo quadro aqui, que eu estou trazendo alguns produtos para te ensinar a interpretar rótulos, para que você não caia em cilada. O mundo está cada vez mais gordo, doente, e é preciso entender como se salvar. E hoje eu vou comentar aqui mais um produto, tá? Aqui o rótulo. Fica ligado, tá? André, que bacana, como faço para participar dessa consultoria gratuita? Olha só, deixa eu te mostrar. Vou pegar aqui o celular. Inclusive, eu tô com uma balancinha aqui para conferir desde peso até te ajudar a interpretar os rótulos, tá? Deixa eu só ajustar aqui, a turma tá chegando, vão chegando aí. Me diz se sua imagem tá ok, me diga o seu nome, me diz qual cidade você tá falando. Quero saber de onde você tá. Tem alunos aqui, pessoas que acompanham na Europa, na América do Norte, outros países da América do Sul. Então vai dizendo aqui, tem inclusive aluno lá no Japão que acompanha a gente aqui. Bora lá. Aqui. Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Para participar da consultoria gratuita, veja só como é simples. Aqui está o meu perfil do Instagram, tá? Eu estou com um produtinho aqui que a gente vai comentar. E aqui no meu perfil do Instagram, tá vendo? Arroba André Burgos. Basta você vir aqui no perfil do Instagram, me seguir. Quando você me seguir, você toca aqui na minha foto. Você vai ver que tem um monte de stories aqui que eu estou respondendo, tá? E você vai encontrar uma como essa aqui. Tem várias que eu vou abrindo todos os dias, caixinha de perguntas. Basta você ter um pouquinho de boa vontade, vem aqui, toca, coloca a sua pergunta. Olha só como é simples. Só precisa de um pouco de boa vontade. O que é que te impede de conquistar saúde? Reconquistar a saúde? Qual é a sua barreira? Qual a sua dificuldade? Dúvidas sobre alimentação? Sobre o que quer que seja em relacionado à saúde e bem-estar? Coloca aqui, todo dia, várias perguntinhas aqui, ó. Várias, eu escolho uma dessas perguntas. Olha só, tem várias, eu escolho uma delas. Opa, não, toquei errado aqui. Eu escolho uma delas para a gente desenvolver aqui na consultoria gratuita. As demais perguntas eu respondo aqui no final e ao longo do dia lá no Instagram. Ninguém fica sem respostas. Bora começar? Antes de começar, deixa eu tocar a vinheta. Olha lá, coisa boa. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu só cumprimentar vocês que estão aqui e aproveitar meu café. O bate-papo é tão bom que passa rápido, o café esfria rápido. Recife é quente, mas o café esfria rápido. Celina, aluna lá do protagonista, sempre presente e apoiando o nosso trabalho. Bom dia, Celina. A Elad também, a Elad assinante e membro aqui do YouTube, sempre presente, apoiando, valorizando o nosso trabalho. Domênica Martinez entrou no protagonista também. Bom dia, estamos animadíssimos para a nossa semana carnívora. Sim, na próxima segunda-feira, 8 de abril. Olha só, Se você não estiver acompanhando a gravação, se você estiver ao vivo ou estiver assistindo esse vídeo até o dia 8, porque a gente faz ao vivo e fica gravado, enfim. Dia 8 agora de abril, a gente vai iniciar um desafio, mais um desafio. 7 dias na dieta carnívora. Bora nessa, a gente já fez um. E nessas semanas de desafio, a gente traz bastante conteúdo, tá? Porque não é só falácia, não é só faça o que a gente está organizando. Não, você precisa entender o porquê fazer. Inclusive, na consultoria de hoje, eu nem mencionei aqui. Olha só, a pergunta que eu escolhi para a gente... Cadê? Para a gente fazer a consultoria gratuita hoje... A Vânia perguntou isso aqui, ó. Como saber se estou fazendo a dieta carnívora certa? Tá vendo? Existe muita dúvida. Muito se fala da dieta carnívora e se fizer errado, pode ser perigoso para a sua saúde. Aqui na área de membros, para quem apoia e valoriza o nosso trabalho, aqui no YouTube e no Instagram, tem um curso completo. Lá no programa Protagonista tem um curso completo. Mas para você que ainda não é aluno nem assinante, não se preocupa. Eu vou trazer 3 passos importantes para você que precisa de uma dieta carnívora, tá? Para você não errar, para você seguir o caminho correto. Inclusive, na próxima semana a gente vai fazer um desafio carnívoro aqui, trazendo muito conteúdo, tá? Grande Valmir Santos, nosso embaixador, sempre presente. O Valmir é assinante e membro, a estrelinha aqui no nome, ó. O próprio YouTube já coloca para dizer que é assinante e membro, que apoia nosso trabalho aqui no YouTube. E aluno lá do Protagonista também, Grande Valmir, bom dia. Liduína Castro, bom dia também, assinante membro aqui do YouTube, apoia nosso trabalho. Obrigado, Liduína, sempre presente. Luciana Ferreira, bom dia. Que seu dia seja maravilhoso, que nosso dia seja maravilhoso. Dr. Rafael, também assinante membro, sempre presente aqui no YouTube. Bom dia, doutor. Neide perguntou, André, a glicose 200, tem como reverter esse quadro? Tem, eu já trouxe depoimentos de meus alunos que se salvaram. Você está com grau grave de diabetes e que requer uma intervenção imediata. Mais de 12 mil amputações são realizadas no Brasil todos os anos com pessoas diabéticas. Pessoas incontáveis, pessoas perdem a visão por conta do diabetes, sem contar outros problemas associados, mesmo tomando medicação. É importante tratar a causa, eu já trouxe vários depoimentos de meus alunos aqui. Lá no Protagonista, por exemplo, tem uma aula exclusiva, alimentação para diabéticos e hipertensos, tá? Inclusive, Neide, é importante fazer algo já, tá? E aí vem um alerta extra. Quando você se depara com alguém que fala, eu sou diabético, mas minha diabetes está controlada. Não tem diabetes controlada. O diabetes já é um quadro grave, tá? É um quadro grave. Uma hora a conta vai chegar, não espera. E é simples a intervenção, basta melhorar hábitos, tá? Dentro do programa Protagonista tem uma aula exclusiva e eu já trouxe depoimentos aqui de alunos meus que se salvaram. Sem dietas, nem remédios, fazendo pequenos ajustes alimentares. Olha aí. Neide está em Caetité, Bahia. Bom dia. Helenice, bom dia. A Helenice, eu acho que é lá do Protagonista também, né, Helenice? Gabriel, assina aqui nosso canal do YouTube. Apoia nosso trabalho, valoriza. Shopee, barato todo dia, bom dia. Raquel, bom dia. Raquel, olha a Raquel do Protagonista também. Raquel tá emagrecendo bem, mantendo a consistência, né, Raquel? A Raquel treina jiu-jitsu, cara, é uma atleta braba, hein, Raquel? Maria Rejane Melo tá presente também, olha aí a mamãe. Maria Rejane Melo também assinante membro aqui do YouTube. Glória Mendes, bom dia. Egila Canuto, bom dia. Egila também do Protagonista. Regina, assinante e membro aqui do YouTube. Apoia, valoriza nosso trabalho. Vini Gui, bom dia. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Vini. Bora lá. Bora começar. A pergunta que eu recebi... Deixa eu trazer aqui. Sempre tem gente chegando em horários e momentos pontuais. A Vânia perguntou... Cadê? O foco aqui não está pegando. Como saber se estou fazendo a carnívora correta? Eu vou te explicar aqui. Eu trouxe 3 passos para te explicar. Já já, eu vou comentar mais um produto aqui, rótulos, tá? Que tem ciladas aqui que você precisa saber. Eu cobri a marca, tá? porque não é para falar sobre bem ou mal de marca nesse caso. Eu quero que você tenha atenção a algumas questões sobre rótulo, tá? E aqui pode ser perigoso. Não tem a ver com marca. Desconsidere marca. É sobre embalagem, sobre produto, lista de ingredientes, valor nutricional. Tá bom? Já a gente vai analisar aqui com cautela. Deixa eu trazer aqui. Olha, o Vini, vou correr sempre ouvindo você, ô Vini, muito obrigado. Mendes, Leiane, bom dia. Olha só, se você percebe valor, teve algum benefício, se você quer apoiar nosso trabalho, a única coisa que a gente pede em troca é compartilha. Quantas pessoas não podem se beneficiar, literalmente se salvar, só pelo simples fato de ter contato com esse conteúdo? Olha só, o mundo nunca esteve tão gordo e tão doente. Cada vez mais pessoas estão se tornando diabéticas, amputando membros, dedos, mãos, pés, pernas, perdendo visão, tendo AVC e vários problemas associados ao diabetes, à hipertensão. E é plenamente possível não só prevenir, como reverter o quadro. Eu já trouxe depoimentos de alunos meus aqui. E muitas vezes, essas pessoas não se salvam porque não sabem que é possível. Então, a única coisa que a gente pede em troca, se você conhece alguém que está com a saúde metabólica, precisando de ajuda, que tem dificuldade para emagrecer, manter o foco na alimentação, compartilha. Se você estiver no YouTube, pode copiar o link aqui acima, tocar no botão de compartilhar, mandar pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Telegram. Ajuda, não custa nada. Apenas divulgar, compartilhar. Se você estiver no Instagram, você pode tocar no botão aqui embaixo do lado direito, que tem um ícone de um aviãozinho. Vai abrir seus contatos, você marca e compartilha. Olha só, é simples. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui ao vivo, doando uma enxurrada de conteúdo para você aqui, gratuito. Para quem precisa se salvar, se salvar. Quantas pessoas não podem se salvar só pelo fato de ter acesso a esse conteúdo? E muito depende de você também, ajudando a compartilhar, tá bom? Se você estiver aqui agora, aproveita para meter o dedo no coração, no joinha, compartilha, comenta. E se você estiver aqui e ainda não nos acompanha, aproveita para seguir no Instagram e no YouTube, tá bom? Bora lá, bora começar. Deixa eu só ajustar aqui as minhas anotações. Juliana, bom dia, Juliana. Márcia Toshihara também, a Márcia, aluna lá do protagonista. Márcia, olha só, anota na agenda. Segunda-feira, hoje é sexta-feira, 5 de abril. Segunda-feira, 8, vai começar nosso desafio. Em breve, eu vou mandar lá no nosso canal do Telegram, que é gratuito. Basta você tocar no link que tem aqui na descrição desse vídeo, na descrição do podcast, na minha bio do Instagram. Tem um link que vai para o meu canal do Telegram. Já eu vou mandar algumas dicas lá, assim que terminar a live. Hoje eu mando algumas dicas importantes para quem vai encarar essa jornada na dieta carnívora com a gente, mais uma vez. Ok? Deixa eu só ajustar aqui minhas anotações. Bora lá. Primeiro, a dieta carnívora, ela vem ganhando muita popularidade. Não se discute isso. Cada vez mais se fala sobre dieta carnívora, por exemplo. E as pessoas acabam sendo seduzidas por uma dieta carnívora. E não tem nada de errado. Não é perigoso se fizer da maneira correta. E eu sempre pontuo isso aqui. A grande maioria das pessoas não precisa. Tá? E eu trouxe três pontos aqui importantes para você entender quando está fazendo uma dieta carnívora correta. Mas entenda, o que é uma dieta carnívora, André? A dieta carnívora, ela inclui, basicamente, carne e ovos. Ponto. Carne e ovos. Só isso, André, só. E a gordura? A gordura da carne, como banha, sebo, manteiga. A manteiga vem do leite, o leite é animal. Pode. Nenhum tempero. Tempero que a gente recomenda é aquele tempero que não vai ter impacto no metabolismo significativo, ou seja, sal, cúrcuma, orégano, pimenta, e açafrão e por aí vai. São aqueles condimentos e temperos naturais. Não compre pronto no supermercado, porque se você for olhar a lista de ingredientes, a probabilidade de ter alguma bruxaria e acabar atrapalhando sua dieta carnívora é grande. André, eu posso comprar uma carne no supermercado, aquela carne que já vem temperada? Não. Olhe lá a lista de ingredientes e você vai se surpreender. A indústria sempre usa de artimanhas e artifícios para te viciar de alguma forma. Você quer, eu entendo que para quem vai seguir uma dieta carnívora, quer ter algum benefício, não quer ter malefício. E o principal ponto de uma dieta carnívora é limpar a alimentação, aumentando o aporte de nutrientes, tá? Então, a dieta carnívora, bem elaborada, é baseada em carnes e ovos, todos os tipos de carne. André, posso comer fígado? Pode. Coração? Pode. Nariz? Pata? Pode. A espécie humana sempre fez isso, tá? E aqui eu vou listar alguns pontos importantes para você fazer de maneira correta. André, peixe, frutos do mar, ave, tudo. Tudo é ótimo, tá? A espécie humana sempre fez isso. Entenda que há alguns meses houve até uma. Como eu posso falar? Alguém veio comentar, numa carnívora, eu entro em cetose. E eu falei, olha só, é mais difícil entrar em cetose na carnívora. E alguém comentou na minha postagem. Não, uma dieta carnívora é uma cetogênica mais restrita. Ora, não é. Eu entendo que a cetogênica, ela vem se popularizando muito. Ela começou a se popularizar já há um bom tempo. A dieta carnívora é bem recente. Só que são coisas diferentes. Uma dieta cetogênica, ela induz o nosso metabolismo a entrar em cetose. A dieta carnívora não tem esse objetivo. Não tem essa proposta. São coisas diferentes. Então eu não entro em cetose numa carnívora, André? Pode entrar, mas é preciso ter um manejo dietético mais específico. Por exemplo, controlar proteínas. Mais proteína, mais insulina baixa a cetose ou tira a cetose ou impede a cetose. Tá? Isso não necessariamente é ruim. Porque muito se fala da dieta cetogênica, da dieta carnívora. Vocês que me acompanham aqui veem alunos e assinantes que seguem uma carnívora emagrecendo muito. Outros seguem uma dieta low carb ou cetogênica também emagrecendo muito. Qual é a melhor para emagrecer, André? Não tem melhor. A melhor é aquela que você precisa e consegue incluir como estilo de vida. Ponto. A carnívora não é melhor nem pior. Se fizer correto, todas são excelentes, porque se baseiam em comida com qualidade, alta densidade de nutrientes e que recuperam o metabolismo, tá? Três passos importantes para seguir uma dieta carnívora. Anota. Anota. O primeiro passo, clareza dos objetivos. Eu fiz questão de pincelar aqui, trazer uma base, porque se fala muito em carnívora. Você vai ver grandes médicos falando bem de uma carnívora. Você vai ver grandes profissionais falando bem de uma carnívora. Você vai ver pessoas emagrecendo bastante fazendo uma dieta carnívora. Só que essas pessoas muitas vezes ou não passam a informação correta ou até desconhecem. E aí algumas pessoas acham que é só comer carne e tá tudo certo, comer pouco e tá tudo certo e não é. Primeiro, antes de qualquer tomada de decisão para aderir a uma estratégia nutricional, o que precede essa decisão é a clareza do objetivo. Para que você precisa de uma dieta carnívora? Muitas vezes eu encorajo experimentar, mas eu faço questão de deixar muito claro. Só vale a pena, de fato, se você precisar. A experiência é válida, tá? Mas só vale a pena, de fato, levar por mais tempo se você precisar. Ah, André, tem gente que precisa de uma dieta carnívora? Tem. Eu já trouxe aqui uma aluna minha, Ana Vilela, frequentemente ela aparece por aqui. Ela é atleta. Há mais de 5 anos ela come basicamente carnes e ovos e sal. Ponto. Ela busca performance esportiva, ela é profissional da saúde, ela vem beliscando alguns pódios. Num desafio que a gente fez de 7 dias na carnívora, no sétimo dia eu fiz aqui uma live com ela que está disponível ainda. Ela relatando a sua história. E entenda, quando você se arma de julgamentos, você está criando um preconceito sobre algo. O que eu recomendo sempre? Tire qualquer julgamento prévio. Venha para cá para compreender. Para entender. Porque aquilo que a gente não conhece, a gente tende a falar mal. Você inventa, procura qualquer argumento para falar mal. Então, quando você se exime de julgamentos e crenças prévias, venha, como eu gosto de chamar, com a xícara vazia. Venha para entender, sem julgamentos, sem críticas. Porque pessoas salvam suas vidas ao seguir uma dieta carnívora. Uma pequena parte. Fato. Nem todo mundo precisa, mas tem um pequeno grupo que precisa. Então, antes de tomar a decisão de seguir uma dieta carnívora, tenha clareza do que você precisa. Faz sentido? Porque você não vai seguir uma dieta sem saber como funciona, nem saber por que você está seguindo. Ah, André, eu quero emagrecer. Tá. Você consegue levar uma dieta carnívora como estilo de vida para sempre? Ah, precisa para sempre? Se você quer um resultado duradouro, longevo, você precisa ter hábitos duradouros, para a vida, para sempre. Para quem segue uma dieta flexível, tem dificuldade de ter um bom manejo da saúde e do peso corporal. Para emagrecer numa dieta flexível, por exemplo, comendo aquilo que engorda, que vicia, que adoece, é preciso passar fome ou se exercitar muito. A maioria das pessoas não consegue. Para emagrecer, é basicamente melhorar hábitos. A alimentação é 90%. Come com qualidade que vai emagrecer, mesmo sem exercício. Eu também sou educador físico, tá? A atividade física promove benefícios que nenhuma medicação é capaz, mas quando a gente fala em queimar gordura, é a alimentação. Ok? André, entendi. Eu não consigo levar uma carnívora como estilo de vida para sempre, na maior parte do tempo, mas eu preciso emagrecer. Tá tudo bem, não precisa ser carnívora para emagrecer. Ah, André, eu tenho uma doença autoimune específica, como a minha aluna Ana Vilela. Ela é celíaca e tem intolerância à lactose e a muitos vegetais. Ora, praticamente todo vegetal que ela come, ela tem desconfortos. Nesse caso, se fizer uma carnívora bem feita, ela não precisa de nenhum vegetal. É sério, André? É, e eu quero te mostrar aqui, tá? Porque, de novo, venha com a xícara vazia, sem julgamentos prévios. Quando você não sabe de algo, já dizia um filósofo Epiteto, é impossível você ensinar alguma coisa a alguém que acha que sabe. Venha sem crenças prévias. Venha sem julgamento. Venha entender. A partir do conhecimento, a gente forma nossas opiniões, tá? E olha só, deixa eu só trazer aqui. Na literatura científica, existe uma revisão. Eu já trouxe aqui e na próxima semana eu vou trazer de novo, sem nenhum problema. Tá aqui. Na literatura científica, existe uma revisão sobre a dieta carnívora. Pode uma dieta carnívora fornecer todos os nutrientes essenciais? Olha só. Eu fiz questão de mostrar aqui. Porque você que é profissional da saúde ou um entusiasta, você pode pesquisar. Vai lá no PubMed e procura. E aqui eu tenho um artigo completo que eu quero trazer aqui para você. Só para ver. No artigo, ele lista alguns dos principais nutrientes essenciais e no artigo ele tem essa discussão. Se a dieta carnívora for bem elaborada, não vai haver, é improvável haver deficiência de nutrientes. Ora, André, por que improvável? Deixa eu só trazer para mim aqui. Inclusive, pergunte vitamina C. Olha, tá aqui, ó. Você tem as fontes animais com vitaminas, minerais, nutrientes. Tudo, tudo. Deixa eu trazer aqui para mim. Olha, André, você falou que é improvável ter deficiência. Não afirmou que não vai ter. Olha só. A gente tem nossa história de vida. A gente tem a herança genética. Uma aluna, inclusive, entrou no protagonista semana passada e perguntou, olha só. Um marcador de saúde dela estava descompensado. Ácido úrico elevado. Há 3 meses eu estou na cetogênica e meu ácido úrico piorou. Olha só. Entenda, existem várias causas. A gente precisa analisar de perto. Mas, para quem segue uma dieta flexível, uma dieta bem perigosa, comendo de tudo um pouco, comendo aquilo que engorda e vicia e adoece, se você passa décadas se alimentando mal, bebendo, se alimentando mal, comendo de tudo um pouco, uma hora a conta vai chegar. Vamos supor que você decidiu hoje fazer uma cetogênica. Com 2 ou 3 meses, o reflexo do estilo de vida danoso, uma dieta flexível, ele vai sendo desenvolvido mais na frente, no meio de uma dieta cetogênica, e não necessariamente é uma cetogênica que vai piorar tudo. Pelo contrário, ela salva pessoas. Mas isso, muitas vezes, o reflexo do estilo de vida de décadas, de anos, é manifestado no meio de um período que você está melhorando hábitos. Entende? Então existe isso. A carnívora bem elaborada vai oferecer deficiência? Depende. Não a dieta carnívora, mas talvez a questão genética, a herança genética, os hábitos prévios de décadas podem ser manifestados durante um período que você seguiu uma carnívora, alguma coisa ruim aconteceu. Mas algo ruim pode ter sido reflexo do hábito anterior de décadas, entende? É preciso ter bom senso nisso também. Porque quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, inclusive, não vamos nem olhar, voltar para décadas, milhares de anos. Vamos olhar os povos caçadores-coletores da atualidade. Não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem ácido úrico alto. E eles priorizam carnes. Não tem biscoito recheado. Não tem wafer proteico. Entende? O que tem é comida de verdade. E aí é preciso ter bom senso. Bom senso. Não vou nem falar de milhares de anos. Vamos ver os povos caçadores-coletores da atualidade. A grande diferença, por exemplo, de um povo caçador-coletor da atualidade para um povo do Paleolítico, porque existe um argumento, uma ignorância tremenda. Ah, mas o povo do Paleolítico vivia 30 anos. Cara, isso é pura ignorância. A gente já explicou muito isso aqui, né? A média de vida poderia ser 30, 33 anos. Não, expectativa de vida. Na época do Paleolítico não tinha saneamento. Morria-se por gripe, por qualquer infecção. A mortalidade infantil era muito alta. Crianças com até 5 anos morriam muito. Não tinha saneamento, não tinha vacina. Então, quando você vê uma mortalidade infantil muito alta, tem documentos, relatos científicos, tem artigos publicados mostrando que quando se passava da idade adulta, Os adultos viviam até 60, 70 anos plenamente, com plena saúde. Olha só, sem medicina e saneamento. Só que quando a mortalidade infantil é alta, isso puxa a média para baixo. Entende? E é a média, não expectativa de vida. A diferença dos povos caçadores-coletores da atualidade é que hoje, por mais que eles vivam isolados, conseguem ter acesso a um grau mínimo, aceitável, razoável de saneamento, acesso à medicina. Entende? E a expectativa de vida fica igual à nossa, só que com uma qualidade muito melhor de vida, de saúde. Tá? Então não cai nessa ladainha, nessa conversa de que o homem do Paleolítico vivia 30 anos. Tá? Isso é pura ignorância. Porque a média podia ser 30 anos, porque a mortalidade infantil era muito alta, não tinha saneamento, não tinha medicina. Hoje você tem uma gripe e você a trata como algo muito simples, mas naquela época a mortalidade por gripe era muito alta. Ainda hoje, né? Pode acontecer.
Ok?
Então, quando uma dieta carnívora é bem elaborada, não oferece riscos. Então, o primeiro passo para uma dieta carnívora bem feita é clareza do objetivo. Em vários casos, uma carnívora ela vai ser fantástica, vai ser maravilhosa. Atletas querem otimizar a eficiência metabólica. É um caso. Pode seguir uma dieta carnívora. Eu gosto disso. Tem atletas lá no Atlético Low Carb que fazem isso em momentos específicos durante um bom tempo. Para quem tem dificuldade de emagrecer, vício do doce, por exemplo, uma carnívora pode ajudar. Entenda que para tratar muitas dessas causas é preciso limpar a alimentação, ter uma alimentação mais proteica. Não precisa ser carnívora. E aí quando você entende, por exemplo, uma cetogênica é maravilhosa. Ah, André, eu consigo seguir uma cetogênica alternando com carnívora. Ótimo! Antes da tomada de decisão para seguir uma carnívora, tenha clareza do seu objetivo. Tá? Porque se você não consegue seguir uma carnívora por semanas, por exemplo, não adianta, não adianta. Porque você vai ter uma experiência negativa e vai acabar dizendo que não funciona, porque vai fazer errado. Ponto 1 para uma carnívora bem feita e segura, clareza do objetivo. Porque se você não precisa da carnívora e não consegue levar por muito tempo, não faz sentido começar. Ponto 2. André, eu tenho várias intolerâncias alimentares, várias alergias, tenho sobrepeso, minha saúde metabólica está ruim. Eu quero passar uma carnívora bem feita durante alguns meses. Ótimo. Meta proteica. Ó, clareza definida. Segundo ponto, meta proteica. André, qual é a meta proteica? Ontem a gente fez uma live bem bacana com a doutora Laila e a Maria Vitória falando sobre low carb na menopausa. E a doutora Laila falou sobre proteína, meta proteica e coincide muito com o que a gente também recomenda por aqui, né? Meta proteica. Eu vou sintetizar aqui. É claro que com acompanhamento profissional, algo vai ser bem mais específico, mas entenda que para emagrecer, em linhas gerais, uma boa meta é pelo menos 1.5 gramas de proteína por quilo de peso. 1.5. André, o que quer dizer 1.5? Eu vou te explicar agora. Vamos supor, pensa no seu peso ideal. O ideal, o que você vai chegar? Multiplica por 1.5. O resultado é a meta proteica do dia. Ponto. Sabendo que um ovo vai ter 6 gramas de proteína, um ovo grande. Sabendo que 100 gramas de peito de frango vai ter aproximadamente 30 gramas de proteína. Uma sobrecoxa de frango vai ter 22, 25 gramas de proteína. Tá? Simples. Não é 100 gramas de carne que vai bater 100 gramas de proteína. Meta proteica. André, minha meta é hipertrofia. Eu sou atleta e quero ganhar massa muscular. Ótimo. Entenda que não é só alimentação. É atividade física adequada que ajude na promoção da hipertrofia. A alimentação vai dar todo o suporte. Então, pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Seu peso atual vezes 2. Emagrecimento é o peso que você quer chegar. Hipertrofia é o peso atual. Ok? André, eu tenho um leve sobrepeso, mas eu quero hipertrofia. Tudo bem. Peso atual. André, manutenção do peso. Eu não quero emagrecer mais e estou me exercitando porque eu quero envelhecer com saúde. Então, fica entre 1,5 e 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Ponto. Simples. Ontem no Instagram, aqui no YouTube, você que está no YouTube, alguém comentou num vídeo meu, é difícil bater a minha meta proteica, eu me esqueci, foi uma senhora, minha meta proteica é 130 gramas por dia, mas eu consumo 70, é difícil, olha só. Desculpa, tá? Eu sei que através de comida de verdade é difícil, e eu não vou julgar, Por isso eu dou as mentorias para os meus alunos, eu dou como brinde, né? A gente se reúne toda semana. Eu preciso entender o contexto, mas cá para nós, é muito mais difícil você se esforçar para cuidar da doença do que cuidar da saúde. Porque para bater, por exemplo, olha só, sem, deixa eu pensar aqui, 200 gramas de peito de frango. Eu acredito que qualquer adulto consegue sem esforço, 200 gramas de peito de frango. Já vai dar 60 gramas de proteína. Então, em duas refeições, 400 gramas de peito de frango vai dar 120 gramas de proteína. Em duas refeições. Se você fracionar, diminui um pouco o peito de frango, por exemplo, colocar em três refeições, você consegue bater 150, 170 gramas de proteína em três refeições. E se você ainda adicionar um, dois, três ovos, entende? Essa é a parte boa. E ela falou depois que o objetivo era emagrecer. Eu tô, pelo as mais 10 anos que eu trabalho com emagrecimento também, fui obeso. Há mais 10 anos eu percebo que pessoas começam a viciar no jejum. E aí tem medo de comer, acha que para emagrecer precisa comer pouco e acaba emagrecendo, mas perdendo músculo. Perceba que a única coisa que você não quer, a principal coisa que você não quer na jornada de emagrecimento é perder músculo. Não quer. Muitas vezes o indivíduo fica focado só no número na balança. Isso é perigoso. Porque você perde gordura, perde, mas perde músculo também. Isso é péssimo. Péssimo para o envelhecimento e para a saúde. Um dos principais papéis da proteína, da carne, que é rica em proteína, dos ovos, que são ricos em proteínas, é promover uma boa manutenção do músculo. Tem vários outros benefícios, e a gente já falou de benefícios aqui de uma bater a meta proteica, são incontáveis. Mas entenda, você não quer perder músculo. Não deveria querer. Não é perder peso a qualquer custo. Tá? Porque não precisa comer pouco para emagrecer. Inclusive, a proteína tem um efeito térmico que acelera o metabolismo. Então você vai queimar mais gordura, muitas vezes comendo mais proteína. Olha só, ninguém te fala isso. Porque pessoas saudáveis não geram lucro. Entenda isso, tá? Ponto 1, importante. Antes de decidir seguir uma dieta carnívora, clareza do objetivo. Ponto 2, meta proteica. E ponto 3, eu te mostrei aqui o artigo, olha só. O ponto 3, deixa eu trazer de novo aqui. Aqui. Mostrei no Instagram. E aqui no YouTube. Ponto 3, olha só. O que é que essa tabela mostra? Essa tabela, essa revisão na literatura, mostra que uma dieta carnívora bem elaborada, com uma variação adequada, fornece todos os nutrientes que você precisa, que eu preciso. Logo, o ponto 3 para fazer uma dieta carnívora correta é variar. André, o que é variar? Comer aves, frutos do mar, carne vermelha, órgãos. Se não tiver intolerância, incluir lácteos, por exemplo, queijo e iogurte pode ajudar. Entenda isso, variar. Ok? Variar. Três passos fundamentais para o sucesso na dieta carnívora. Para fazer uma dieta carnívora sem riscos. Clareza do objetivo. Porque se você tem clareza e sabe que a dieta carnívora vai te ajudar, ótimo, aumenta as chances de fazer correto. Ponto 2, meta proteica. A meta proteica é nossa bússola, é nosso guia. Se você segue a sua bússola, você vai chegar no destino correto. E o ponto 3, variar. Ah, André, eu não gosto, cara, para de reclamar. É muito mais difícil você se esforçar para cuidar da doença, gastar dinheiro com remédio do que, cara, não precisa comer pouco, comer mal, passar fome. É só fazer correto. E aqui são os três passos. Existem vários outros, vários, mas esses são os principais, são os pilares. E o passo 4, eu trouxe um bônus aqui. O passo 4, ele não é menos importante, mas é aquele passo que vai te dá todo o suporte necessário para encarar a jornada da maneira mais segura e assertiva, que é estar num ambiente adequado. Porque horas, olha só, se você vive num ambiente onde as pessoas reclamam do sobrepeso, vive se alimentando mal, bebe com frequência, vive reclamando, você é influenciado. Você é influenciada. Você é contagiada pelo ambiente que vive. Todos nós somos influenciados pelo ambiente que a gente vive. Um dos motivos de a gente estar se reunindo aqui toda semana é para fortalecer nossa mentalidade. Vocês que estão aqui ao vivo, vocês veem os depoimentos dos alunos e assinantes que a gente tem aqui, os resultados. Eu sempre relato os resultados nas mentorias. Quem participa da mentoria vê, a gente está num ambiente adequado. A gente vê os desafios, os resultados. Quando você só entende, a André falou que a carnívora bem feita é ótima. É. André mostrou um artigo mostrando isso. É. Mas quando você sai do mundo digital, você começa a enxergar um outro mundo. Um mundo de pessoas mal informadas, que têm objetivos diferentes do seu, que têm sonhos diferentes dos seus, que têm valores. Tem pessoas que não estão dispostas a abrir mão do álcool toda semana, em detrimento de uma má saúde. Preferem ter má saúde e reclamar do peso do que abrir mão da cerveja, entende? São valores diferentes e está tudo bem, eu não estou aqui para julgar e criticar. Só que quando você se aproxima das pessoas adequadas, você se blinda. Blinda de conhecimento, de foco, motivação. Você tem ponto de apoio e de suporte. Uma das formas de fazer parte de um grupo, de uma comunidade, é como essa aqui. Não precisa pagar nada, entende? Você participar aqui, você vê. Você tem a oportunidade de ativamente chegar aqui. Ninguém te proíbe, entende? É uma escolha. Ou você se sabota, ou você cultiva pensamentos e faz parte de um ambiente adequado. Existem pessoas que vão precisar ter um acesso mais próximo. E tá tudo bem. Mas você não precisa gastar nenhum centavo a mais, percebe? Basta você ter a proatividade de fazer parte de um grupo, de uma comunidade, de acessar vídeos, de acompanhar profissionais. Você está criando um ambiente poderoso para você. De novo, não precisa gastar nenhum centavo a mais. Existem pessoas maravilhosas que dão esse suporte. E é o trabalho, como eu ofereço isso também, a gente também precisa pagar boleto, por isso que a gente dá as mentorias para quem precisa desse acompanhamento perto. Para quem não pode, por mais que o protagonista seja um valor simbólico baixo, tem muita gente que não pode, e tá tudo bem, a gente oferece a oportunidade aqui no YouTube, no Instagram, por centavos por dia, e a gente tem um grupo no Facebook, todo mundo tá junto lá. Todo mundo tá junto lá. Para quem não pode nada, tá tudo bem. Você pode acompanhar os profissionais que te apoiam, te instruem, tiram suas dúvidas, te motivam. Fazer parte do ambiente é poderoso. Não subestima isso. O ambiente que a gente escolhe estar influencia muito nossos pensamentos e decisões. Nossos pensamentos e decisões. Ok? Bora lá. E aqui a gente terminou. Eu vou comentar já já aqui o rótulo do produto. Deixa eu só pegar minha água. Se você tiver dúvidas, se você já faz uma carnívora, me deixa saber aqui, tá? Coloca aqui nos comentários. Ariane Pinho, bom dia. Marilei, também lá do protagonista, bom dia. Rafaela, assinante membro aqui do YouTube, bom dia. Olha a Heloísa aí, bom dia. A turma tá chegando. Alexandre Silva. Eu não sei se foi. Essa semana entrou um Alexandre lá no protagonista. Bom dia, Alexandre. Não sei se foi você. André, quem assiste no YouTube também vai participar do desafio da carnívora semana que vai. A gente vai fazer aqui. Assim como a gente fez o jejum de 5 dias, a gente vai fazer aqui a partir da próxima segunda, tá? O desafio de 7 dias. Ítala, bom dia. Luciano, também assinante e membro aqui do YouTube. Bom dia. Valdirene, bom dia. Luana Amorim. A Valdirene tá lá no protagonista também, né, Val? Luana, bom dia. Olha só, o Luciano, assinante e membro aqui. É bem verdade isso. Eu mesmo estou há 2 anos com alimentação low carb, já perdi quase 40 quilos. Mas ainda estou lutando contra alguns reflexos da vida ruim que eu tinha. Perfeito. Vamos lá. Não confunda as coisas. Por isso que é importante fazer parte de um grupo, ter um ponto de apoio, né? Porque o indivíduo passa 20 anos comendo de tudo um pouco, uma dieta flexível, aí tá diabético sem saber. Aí começa uma dieta cetogênica que trata o diabetes. 2 meses depois, ele tem um exame ruim. Só que o exame ruim é reflexo das 2 décadas que se alimentou mal, não de uma dieta cetogênica. E fazer parte de um grupo, ter um ponto de apoio é importante para interpretar isso da maneira correta, tá? Luciana, bom dia. Atrasada, mas cheguei depois. Volto. Seja bem-vinda. Grande Daniel. Daniel, bom dia. Doutor Rafael, a dieta carnívora mudou minha vida. Reverti uma diabetes e perdi 35 quilos. Mas gosto de comer carne mais gorda, como a costela bovina. Isso me dá mais energia e menos fome, possibilitando fazer jejum. Maravilha. Teresa, estou com pedras na vesícula, 40 quilos acima da média ideal. E minha glicemia está 130. em jejum. Se eu fizer low carb, vai piorar as pedras? Não. Eu já fiz uma consultoria aqui, Tereza. Como pedra na vesícula está associada a uma dieta flexível e uma dieta pobre em gordura, tá? Tem uma consultoria gratuita aqui no YouTube. Você dá no Instagram. Eu acho melhor vir aqui no YouTube. Só sobre pedra na vesícula, tá? Você pode se salvar do diabetes, sair da obesidade, sem precisar comer pouco, só fazer o ajuste adequado na alimentação, tá bom? Inclusive, Tereza, eu mostrei os artigos aqui, tá? J. Faquico Almeida, bom dia. O J. Faquico Almeida também tá lá no protagonista, né? Bom dia. Adriana, Cláudia, também no protagonista, bom dia. Luciana, tô na carnívora. Maravilha. Há quanto tempo, Luciana? Marilei, eu amo carne, mas não é 100%. Às vezes incluo frutas. Tudo bem. Eu faço isso na maior parte do tempo, tá? Não frutas, mas vegetais. Alessandro Martins, bom dia. Valderene, tô sim, tá lá no protagonista. Alessandra, cheguei agora. Fala desse desafio, qual o valor? É 100%, é 0800, Alessandra. 0800. Eu sei que as pessoas se dedicam mais quando investem algum valor, mesmo que seja simbólico, né? O comprometimento é maior. E isso é natural do ser humano, sabe? Quando algo é gratuito, não tem valor monetário, a dedicação é menor. E tá tudo bem, meu objetivo é deixar esse legado aqui, esses desafios no YouTube, tá? Mas se for importante para você, Alessandra, basta aproveitar, entra lá no grupo do Telegram. Eu vou mandar mais informações lá hoje ainda, no meu canal do Telegram, gratuito. Mas esse desafio na carnívora vai começar na segunda-feira, com lives aqui, nesse mesmo formato que a gente tem feito, tá? E é 0800. Carla, cetogênica de janeiro até hoje, menos 16 quilos. Show de bola, parabéns, Carla. Helenice, obrigado, André. Valderine, estou aprendendo muito, maravilha. Ariane, André, frutas atrapalham na carnívora? Olha só, Ariane, o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi clareza do objetivo. Frutas não fazem parte da carnívora. Entende? Então, se você está fazendo uma carnívora, é preciso saber por que está fazendo carnívora. Se você faz uma carnívora e inclui frutas, não é carnívora. E aí a gente chama de animal-based, que é baseado em animal, tá? Se isso vai atrapalhar ou não, depende dos seus objetivos. Eu não sei qual o objetivo, entende? Cristina, bom dia. Cheguei atrasada, mas depois volto o vídeo. Tudo bem, fica gravado aqui. Marilei, por isso vou fazer o desafio da carnívora para aprender direitinho. Mais uma bênção é que não estou usando hipertensivos e ansiolíticos. Marilei, como é bom você falar. Opa, bati aqui. Marilei, como é bom você falar isso? Como é bom você falar isso, tá? Porque as pessoas se acostumam. Remédio para hipertensão, remédio para glicemia, ansiolítico para isso, acalmar para aquilo, remédio para dormir. Ouso dizer que se você decidir melhorar estilo de vida, criar uma rotina para uma boa higiene do sono, para dormir bem, uma atividade física regular. Ah, André, eu não tenho tempo para ir para academia. Não, tira 5 minutos para caminhar na calçada. Basta começar. Comer comida de verdade. Se você fizer isso com um grupo adequado, com um acompanhamento adequado e toma remédios, é provável que em pouco tempo comece a diminuir a medicação. Porque o que leva à doença são maus hábitos, dieta flexível, sedentarismo e por aí vai. Óleo de coco está fora, certo? Fora de quê, Regina? Porque se for na dieta carnívora, entra alimentos de origem animal. Óleo de coco é vegetal. Se vai consumir óleo de coco na carnívora ou não, Regina, depende dos objetivos, entende? Lucy, André, por que tem momentos que dá vontade de comer tudo de vez? O que é isso? Gestão emocional. Hábitos e gestão emocional. É plenamente possível controlar isso, tá? Por exemplo, lá no protagonista tem um protocolo de 12 semanas onde a gente trabalha isso. Cabeça e coração. A alimentação adequada também. O ambiente influencia, Lucy. Porque olha só, se você, eu não sei, eu estou trazendo os exemplos aqui porque há 10 anos, há mais de 10 anos, a gente está ajudando pessoas a emagrecer também. Eu estou dando as mentorias, essas são quase 6 mil alunos. É muita gente que a gente vem trabalhando. E o que é que a gente vê? O ambiente. Vamos supor, vocês frequentam aqui as lives todos os dias. Tem uma turma que acha maravilhoso. Eu também acho. Isso ajuda a fortalecer a minha mente, o meu foco também. Não só para você, tá? Isso é recíproco. Mas vamos supor, você alimenta o foco adequado. Quando você sai do digital, você vai para o seu trabalho, para a família, para a vizinhança, contato com outras pessoas. Cara, a maioria das pessoas está reclamando, comendo, bebendo, reclamando, comendo, bebendo, comprando remédio, reclamando, comendo, bebendo. A gente é influenciado por isso. Desculpa, nós somos influenciáveis. Nem todo mundo se permite influenciar. Mas nós somos influenciáveis. E olha só, deixa eu te dizer outra coisa. Vamos supor, você está de manhã assistindo TV, você viu uma propaganda de fast food. Você não percebe, mas esse gatilho do fast food fica no seu subconsciente. É possível que lá de noite, por uma questão emocional intensa, aquela imagem do fast food ela vem à tona como um sinal para buscar conforto na comida. Entende? O gatilho fica lá, mas ele se desperta com uma questão emocional intensa, forte. Então, o ambiente que você vê está, o que você vê, o que você ouve, o que você cheira, nosso sistema nervoso vai criando esses registros. Então, quando você busca conforto na comida, é algo que você ensina. Como você pratica buscar conforto na comida durante décadas, vai chegar um momento que vai dar vontade de comer. É plenamente possível controlar isso. Quando se aplica as estratégias corretas, entende, Lucy? Mas aí, ó, você já entendeu muita coisa agora, né? Grande Ramonão, Ramones, Pieta, bom dia. Luciana, uma semana na carnívora, maravilha. Ariane, entendi. Olha só, Ariane, vou trazer o exemplo novamente, tá? Um animal based, para mim, é uma das melhores alternativas que existe. Base animal, eventualmente fruta, raiz e por aí vai. Para quem é diabético, hipertenso, sofre transtornos compulsivos, precisa selecionar muitos vegetais. Mas para quem se exercita bem e cultiva bons hábitos, esse é o ponto ideal, tá? Um animal based, minha opinião, para pessoas metabolicamente saudáveis. Vegetais não tem por que excluir, a não ser que seja gatilhos para outros problemas. Gisele, bom dia. Chegando agora, me atrasei. Seja bem-vinda, Gisele. Pode chá na carnívora e café? Pode e pode. Desde que não adoce. Marilei, sim, minha meta é nunca mais tomar medicação nenhuma. Meu único remédio, quero que seja comida de verdade. Maravilha. Marilei tá lá no protagonista e tá no caminho certo. Rafael, André, eu já fiz meu estoque de carnes para o desafio. Olha só, eu vou revelar aqui. A dica que eu vou mandar lá no grupo do Telegram é justamente esse, tá? Para se antecipar, para preparar. Eu não fiz o meu estoque todo, eu tenho parte dele, tá? Mas para quem vai participar da semana carnívora, eu vou antecipar algumas dicas aqui. Quer dizer, essa é a dica principal. Se antecipa. Percebe que desculpas, por exemplo, André, eu não consegui seguir uma carnívora porque meu marido, porque minha esposa, porque... Não, tá 100% no seu controle. Tá 100% no meu controle e 100% no seu controle. O que a gente pode fazer agora é se antecipar, fazer exatamente o que a Rafaela fez. O planejamento da semana inteira. Quantas refeições você vai fazer? O que você vai comer? Eu, particularmente, gosto de variar. Eu não gosto de, em 2 dias, comer a mesma coisa, principalmente quando é uma carnívora, porque restringe muito, né, as nossas opções. Então, variar é importante. Incluir 1 ou 2 dias órgão, fígado, coração, 1 ou 2 dias carne vermelha, outros dias com ave ou com frutos do mar. Entende? Se permita variar. Um recurso que eu acho bastante válido, que eu fiz aqui há algumas semanas, fiz semana passada de novo e pretendo fazer, por exemplo, ovos de codorna. Vê só. Cozinha uns 60 ovos de codorna, 60, 2 bandejinhas de 30, cozinha, descasca, e o que é que eu faço depois? Numa panela eu coloco manteiga de garrafa que eu prefiro, vou refogando ali só na manteiga com sal os ovos, vai apurando o sabor, coloco orégano e um pouco de pimenta, pronto. Então ela já dura uns 2 a 3 dias na geladeira assim, é um recurso que dá para variar um lanche, ovo de codorna. A gente não vai abusar, pelo menos eu não abuso, com ovo de codorna nesse formato, sabe? Você pode, inclusive, variar. Colocar um queijo ralado, por exemplo, entende? E aí é o que eu falo. Quando você se coloca numa situação de urgência, perceba, urgência. Quando você entende, meu arsenal de alimentos vai ser basicamente carnes, ovos e talvez algum queijo. Quando você entende que esse é o seu arsenal, você vai se limitar a isso. Basta você se colocar numa situação de emergência. O que é que eu chamo de emergência? Cara, para usar um pouco da criatividade. O que é que eu posso fazer de diferente? O que é que eu posso antecipar? O que é que eu posso me preparar? O que é que eu vou comer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Entende? Não se permite ser pego ou pega desprevenido. Tenha esses recursos proteicos caso bata uma fome de alguma coisa, queira fazer um lanche. Vamos cair de cabeça e fazer correto, tá? Ok? Parabéns, Rafaela. Luciano, usar óleo de coco apenas para fritar a carne? Pode. Com certeza. Depende do objetivo, né? Em linhas gerais, não tem problema. Entende? E aí, Luciano, vem aqui, esse ponto que eu falei para a Rafaela. Eu não vejo o óleo de coco como problema. Pelo contrário, é uma boa opção. Mas perceba, quando você se coloca numa situação de emergência, urgência, você usa a criatividade. Teve um dia que a minha esposa olhou para mim e falou, cara, como você consegue ser assim? Porque olha só, se é para fazer, que faça. Se é para fazer correto, que faça. Se você pode, por exemplo, usar ou manteiga, ou banha de porco, ou sebo para fazer fritura, faça. Se esforce para fazer correto, entende? É igual quando me perguntam, André, como é? Água com gás e limão e própolis quebra o jejum? Olha só, tecnicamente, fazendo vista grossa não vai ter impacto negativo. Mas se você está se esforçando para fazer jejum, por que não faz correto, sem calorias? Não é procurar truque, entende? Estratégias para poder levar, não. Se é para fazer correto, vamos fazer correto. Porque isso não precisa ser para a vida, entende? É claro que mais na frente pode abrir mais o leque. Tá? Mas se é para fazer correto, vamos fazer correto, entendeu? Carnívora, origem animal. O que entra de vegetal é justamente orégano, pimenta, cúrcuma, açafrão, sal e por aí vai. Pode fazer um ovinho cozido, como eu falei aqui, refogado na manteiga, com os vegetais como esse, condimentos, pode. Entende? Tecnicamente, o óleo de coco pode? Pode, mas cara, vamos se empenhar para essa semana fazer correto? Entendeu? Não é para dificultar, é para você ter a experiência correta. Passei por isso, Lucy. Em um sábado de frio, me deu uma crise de vontade de comer chocolate. Ah, a Gisele falou isso na mentoria, né? Trabalhando no autoconhecimento. Graciela, bom dia. Ô, Graciela, bom dia. Graciela, inclusive, está lá no protagonista também. Paula, soja causa hipotireoidismo? Não dá para afirmar isso. Não tem nada que justifique ter que comer soja, tá? A soja é usada para engordar gado, por exemplo. Mas, apesar de eu não concordar, a soja não ser um alimento nutritivo, dizer que soja causa hipotireoidismo, cara, é forçar muito a barra, né? Não sei dizer, porque precisa de evidência científica para isso. Ariane, bom dia. Retirei a fruta, não me fazia bem. Hoje só carnívora restrita, tinha intestino impermeável. Então, com a carnívora correta, está se salvando, né? Helenice, eu também vou fazer meu estoque. Maravilha. Luciana, 5 gotas de sucralose no café. O que acha? Depende. Qual o objetivo? O doce abre apetite, aumenta a vontade de comer mais e 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 mais. Se o objetivo é controlar o vício do doce, se o objetivo é acabar com o vício do doce, nenhum adoçante vai ajudar. Se você cultiva bons hábitos, está no peso ideal, não tem transtornos compulsivos, não vejo adoçante, mesmo sucralose, o consumo eventual, nenhum problema. Entende, Luciana? É preciso entender o contexto e os objetivos. Cadê? Lucy, André, manteiga de coco é saudável? É preciso ver a lista de ingredientes, tá? O coco é saudável, os derivados de coco também. Leite de coco, óleo de coco, mas a manteiga eu preciso ver a lista de ingredientes. E aí quando você olha a lista de ingredientes, pronto, você já sabe. Luciano, a minha estratégia para não comer porcarias é olhar para elas e lembrar no mal que estava me fazendo. Clareza, né? Carla, usar o Fat Secret para ter noção dos macros ingeridos é válido? No começo eu acho, tá? No começo apenas para você ter uma noção, porque um dos erros comuns é quem limpa a alimentação acha que está comendo A, mas está comendo B. Ou seja, acha que está comendo mais carboidratos do que... Acha que está comendo menos carboidratos do que come. Acha que está comendo mais proteína do que come. Acha que está comendo a gordura, mas está comendo muito mais a gordura. Então, por 2 ou 3 dias, eu acho interessante para a gente começar a ter clareza do que realmente está nos pratos, nas nossas refeições. Entende, Carla? Laura, bom dia. É verdade que o corpo não absorve folhas? Eu acho meio forçado, tá, Laura? O consumo moderado eventual? Não. O problema não é comer folhas, tá? Em linhas gerais. Para quem tem boa saúde, não é problema. Para quem tem deficiência de nutrientes, para quem tem pedra nos rins, para quem tem desconfortos, a folha pode ser problema. Mas eu vejo muito mais problema beber folha do que comer. Sabe, suco verde, isso é bizarro. Uma salada de folhas não é nenhum problema para a maioria das pessoas, tá? Para quem tem boa saúde metabólica, não é problema. Kelly, percebi que até frutas mais doces me despertam compulsão e ansiedade. Perfeito. Autoconhecimento. Frutas não são vilãs. Mas o que a fruta desperta em você, o sabor doce, isso pode ser um problema. E aí é preciso trabalhar esse autoconhecimento, essa gestão emocional e agir. Bora lá começar, tá? A falar do rótulo. Deixa eu ver aqui, tem muita gente mandando um WhatsApp. Bora lá, deixei o celular do lado pra gente falar do rótulo. Olha só. Dia desse eu tava no supermercado, na farmácia. E vi isso aqui. Fui comprar a tirinha de cetose. Guardei, não sei onde. A tirinha de cetose, que a gente fez o jejum de 5 dias, que eu medi glicose e cetose. Aí na farmácia eu tava comprando a tirinha de cetose. E eu vi esse negócio aqui. Bora lá comentar para que você não caia em cilada. Porque aqui no rótulo, ele passa umas informações que podem confundir sua interpretação. E aí, há um tempo, eu criei um quadro aqui justamente dando o close. Bora lá. Quem aqui nunca se assustou olhando o rótulo, hein? Bora lá. Eu vou trazer aqui a câmera. Já já vou responder as perguntas que tem lá nos stories, tá? Se você tiver dúvidas, aproveita aqui. Se você conhece esse produto, me avisa aqui também. O que é que você acha? Eu deixei a marquinha preta aqui porque o objetivo não é falar da marca, tá? Quer dizer, a fitinha preta. É justamente te ajudar a entender rótulos. Deixa eu trazer a câmera aqui pra mim. Aqui e aqui. Deixa eu ver se a luz aqui melhora. Vamos ver se com a luz aqui melhora. Olha só. O que é que na farmácia tem... Perto do caixa, sempre tem aqueles produtos, né? Pra te empurrar a comer mais algum doce, alguma comida. E na farmácia, pelo menos aqui em Recife, tem muitas dessas barrinhas que chamam de barrinha proteica. Esse aqui, Choco Wafer. Olha só. E aqui, tem escrito, suplemento alimentar em barra de wafer proteico sabor chocolate. Opa, aqui tá escrito, proteico. Numa maneira... mais discreta, não tem dizendo que é um wafer proteico, mas aqui embaixo tem dizendo que é um wafer proteico sabor chocolate, tá? E aí vamos entender isso, porque para você que me acompanha mais tempo sabe, na dúvida prioriza a proteína, refeição mais proteica melhor, lanche mais proteico melhor, ajuda na saciedade, mas será que esse aqui é uma boa opção? Eu quero te ajudar a entender isso. Esse aqui eu não guardei a nota fiscal, mas foi por volta de R$ 9,00, R$ 8,97, R$ 8,99, alguma coisa assim. Nessa barrinha de 25 gramas, tem 6 gramas de proteína. Ora, pelo valor, 6 gramas de proteína numa barrinha de 25 gramas, saiba que um ovo grande tem exatamente 6 gramas. Um ovo grande custa centavos. Isso aqui foi R$ 9,00. A metade de uma bandeja com 30 ovos. Com duas barrinhas dessas aqui, eu compro aqui em Recife duas bandejas, 60 ovos. 60 ovos. O equivalente a 60 barrinhas dessas se olhar só a quantidade de proteína. Então, isso já aqui já mostra que o valor não é justo. Vamos seguindo, tá? Sabor chocolate. Deixa eu pesar aqui. Não sei se... Ó, 0 gramas. Aqui diz que é 25 gramas. Eu medi aqui antes, eu pesei e... Ó, deu 29 gramas. Ok. Tá ok, né? Vamos aqui olhar, deixa eu só desligar aqui. Olhar aqui atrás. Vamos olhar agora a tabela nutricional. Primeiro, vamos olhar os ingredientes, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se a leitura tá boa para vocês também aqui. Ingredientes: proteína concentrada do soro do leite. Você que me acompanha aqui mais tempo já sabe que a ordem disposta aqui no ingredientes é uma ordem obrigatoriamente decrescente. Ou seja, o primeiro ingrediente é o que tem mais, que é que tem mais contido nesse produto, o último ingrediente é o que tem menos. Então, o primeiro ingrediente é a proteína concentrada do soro do leite. Ora, é um bom ingrediente, é proteína. O segundo, gordura de palma. Opa! Alerta, né? Alerta. Gordura de palma nem é ruim nem é boa, depende do contexto. Existem algumas que são bem ruins e outras que são melhores. Só que quando a gente encontra no supermercado, a gente não consegue identificar assim. Eu vou colocar a gordura de palma aqui como neutra, tá? Terceiro ingrediente, manteiga de cacau. Ótimo. Quarto ingrediente, olha só, wafer. E aí tem entre parênteses, de que é feito esse wafer? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Aqui eu já descartaria, eu não compraria mais. Mas vamos seguindo. Ferro e ácido fólico, gordura vegetal. O que é a gordura vegetal? Pode ser óleo de soja, margarina, por exemplo. Ou alguma coisa muito ruim, tá? Gordura vegetal, sal, emulsificante, lecitina de soja e fermento químico. Vamos seguindo aqui. Massa de cacau, flocos de arroz, mais carboidrato, cacau em pó. Polidextrose, mais um carboidrato, edulcorante, maltitol e sucralose. Eu já falei do maltitol aqui para você. Sucralose é o adoçante que tem menos aqui. E vem o maltitol, que é um poliol, um adoçante que eleva a glicose. Isso aqui, por mais que seja, ele chame de proteico, vamos ver a tabela nutricional. Isso aqui o diabético deve evitar. O hipertenso deve evitar. Por exemplo. Para quem tem dificuldade de emagrecer, para quem sofre de ansiedade e compulsão, é bom evitar. Para quem é celíaco, deve evitar. Porque aqui, ó, contém glúten, lactose, alérgicos, contém derivados de leite, trigo e soja. Opa! Várias bruxarias aqui. Mas vamos ver a tabela nutricional. Valor nutricional: 25 gramas na embalagem. Alguns dias eu te dei uma dica aqui. Como identificar se um produto tem uma boa razão proteína e energia? Quem lembra? Me diz aqui, quem lembra? Olha só, porção de 25 gramas na embalagem. E aí vamos lá. Valor energético: 126 calorias. 10 gramas de carboidrato. Oh! Eu daria um alerta aqui. Olha só, nesse produto tem 10 gramas de carboidrato. Só que olha só, ele vende aqui com 6 gramas de proteína. Essa é uma barra que tem mais carboidrato do que proteína. E chama aqui, ó, de wafer proteico. Por que um wafer proteico? Era para ser mais proteína. E curiosamente, o primeiro ingrediente na lista aqui de ingredientes é proteína concentrada. Só que o que tem mais aqui, curiosamente, é carboidrato. Você está vendo aqui. Nessa porção de 25 gramas, 10 gramas é carboidrato, açúcar. Aí depois vem 6 gramas de proteína, 8 gramas de gordura. Olha só. Cilada. Deixa eu só trazer aqui para mim. Cilada. Percebeu? Como é intrigante, né? Um wafer, que ele chama de um wafer proteico. Ele deixa claro aqui, como se 6 gramas de proteína aqui fosse vender, e que vende, na verdade, né? Só que tem 10 gramas de açúcar. Ora, você está pagando 10 gramas de açúcar e 6 gramas de proteína. Um wafer desse, R$ 9, 8,90 e pouco na farmácia, por 6 gramas de proteína, um ovo grande tem 6 gramas de proteína e custa centavos. Cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado, tá? De novo, eu não, a intenção não é falar de marca. É te passar consciência para olhar a lista de ingredientes e tabela nutricional. Porque só olhar o valor de proteína ou um produto proteico não necessariamente quer dizer que realmente vai ser uma boa opção proteica. Porque você está comprando aqui mais açúcar do que proteína. Ainda vai vir carregado com glúten e lactose. Então, Você pode ter desconforto, flatulência, cólica. E por aí vai. Entende? A importância de olhar a lista de ingredientes. E olha só, e a gente fala aqui frequentemente, prioriza a proteína, quanto mais proteico, melhor. Mas esse aqui tem um design na embalagem, passa informações que para o leigo, para uma vovó que não lê, que quer comprar algo proteico para o filho, vai achar que isso é uma boa opção. E talvez não seja. Entende? Ah, André, toda vez eu tenho que olhar o rótulo. Olha só, se você for comprar comida de verdade, não precisa. Se você come carnes e ovos, frutas, legumes, na base alimentar, você não precisa olhar o rótulo. Porque a natureza sempre foi maravilhosa com a gente. Os povos caçadores-coletores, quando comem um alimento da natureza, não precisa olhar rótulo, nem estar contando macronutrientes, nem calorias. Porque a natureza sempre ofereceu nutrientes. A indústria, não. Ok? A indústria, não. E é caro, né? Cara, me incomodou, mas o objetivo que eu tenho aqui é te passar o conhecimento. Tá? Mas R$9, 6 gramas de proteína, 10 gramas de açúcar, com duas barras dessa, eu compro uma bandeja com 30 ovos, com a mesma quantidade de proteína que tem um ovo, tem isso aí. Só que com a vantagem de não ter bruxarias. Ok? Rapaziada, bora lá, eu vou responder as perguntas dos stories pra gente finalizar aqui a última consultoria gratuita da semana. Grande Nereu, Nereu chegou aí, ó. Nereu, assinante e membro aqui do YouTube, apoia, valoriza nosso trabalho. Elisete Gomes, bom dia. Olha só, Kelly, só coisa ruim. Definitivamente por isso que o ser humano tá adoecendo. Eu tirei produtos industrializados, curei minha depressão, sou outra pessoa. Claro que aliado ao estilo de vida saudável. Exercício físico, cuidando da mente. Olha só, a Ariane colocou aqui, que maravilha. Olha só, Ariane, deixa eu trazer aqui, ó. Tava esperando a resposta. Como identificar, pela tabela nutricional aqui, que eu vou mostrar para você, se um produto alimentício tem uma boa razão proteína e energia? Exatamente como a Ariane colocou aqui, ó. Parabéns, Ariane. Opa, bati aqui. Olha só. Nesse produto, tem 126 calorias, tá vendo? 126 calorias. Para saber se tem uma boa razão proteína e energia, você vai lá nas proteínas, multiplica por 10. 6 proteínas, 6 gramas, vezes 10 dá 60. O resultado dessa multiplicação, proteína vezes 10, deve ser igual ou superior à quantidade de calorias. Só que aqui, ó, dá 60, é menos da metade. Aqui dá 126. Entende? Roubada. Eu já trouxe aqui exemplos para vocês, mostrando quando tinha boa razão proteína e energia. Eu acho que foi uma bebida proteica que eu trouxe aqui. Nesse caso, tem uma razão proteína e energia menos de meio, né? Não é nenhum. A razão proteína e energia tem que ser 1 ou superior. Ou seja, se aqui, vamos supor, fosse 120 calorias... E aqui tivesse 12, 12 vezes 10, 120. Então ficaria de 1 para 1. Boa razão proteína e energia. Se aqui fosse, por exemplo, 15, e aqui 126. 15 vezes 10, 150. 150 é maior do que 126. Maior do que 1. Só que aqui é menos da metade. 6 vezes 10 dá 60. É menos da metade de 126. Então tem um valor proteína e energia ruim. Ruim. Tá? De novo, ruim. Boa, Ariane. Parabéns. Deixa eu trazer aqui. Vamos responder as perguntas dos stories. Deixa eu trazer aqui o celular. Pra gente comentar aqui. Tirar a balança. Trazer o suporte. Pra gente finalizar a última consultoria da semana. Bora lá. Tá aqui. O Gabriel perguntou, de onde vem energia em uma dieta carnívora? Dos aminoácidos ou da gordura? Gabriel, de ambos. Olha só. Do ponto de vista dietético, em relação a macronutrientes, a gente tem duas fontes de energia. Carboidrato e gordura. Deixa eu trazer para mim aqui, fica melhor. Carboidrato e gordura. Carboidratos e gorduras são basicamente fontes de energia. Só que a gente não precisa comer carboidrato. Olha só que intrigante. Porque a espécie humana sempre comeu pouco, muito pouco, ou praticamente nenhum carboidrato. Do ponto de vista evolutivo, essa ausência de carboidrato fez com que geneticamente, metabolicamente falando, nossa espécie evoluísse produzindo toda a glicose que a gente precisa. A gente não precisa de carboidrato. Isso não quer dizer que o carboidrato seja um vilão. A origem dele pode ser um problema, mas não o carboidrato. Só que a gordura é o contrário. A espécie humana sempre priorizou carne. A carne tem proteínas, gorduras e nutrientes, outros nutrientes. Então, quando a gente tem uma alimentação baseada em comida de verdade, com pouco ou basicamente ou virtualmente nenhum carboidrato, a fonte de energia dietética se torna majoritariamente a gordura. O que tem caloria é fonte de energia. Só que 1 grama de gordura tem 9 calorias, ela oferece muito mais energia. 1 grama de proteína tem 4 calorias, ela também oferece energia, é claro. Só que com uma alimentação adequada, a gordura vai oferecer mais energia, sem comprometer músculo. Se você se exercitar, nem se preocupa, tá? Entendendo o contexto, gorduras e carboidratos são fontes de energia, só que carboidrato ninguém precisa comer e a gordura a gente precisa comer, porque a gordura não é só fonte de energia, ela é precursora de vários hormônios. A gente precisa comer gordura e proteína para a saúde, tá? Precisa. Inclusive, só um parênteses aqui, eu acho bizarro e, cara, eu às vezes fico rindo de tristeza. Quando a gente vai no supermercado e você vê uma carne que tira uma gordura manualmente, como coxa de frango, sobrecoxa de frango. Coxa com sobrecoxa de frango sem pele é mais cara e menos nutritiva. Bizarro, né? Mas bora lá. Vamos passando aqui. Deixa eu trazer aqui para tela. Aqui a pergunta do Gabriel. Lúcia, André, para hipertrofia, qual a quantidade de proteína e carboidrato? Não se preocupa com carboidrato, porque para hipertrofia não precisa de carboidrato. E de gordura vai depender da sua rotina. É muito mais interessante você ter a meta proteica, pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? E se exercitar bastante. Pronto. Priorizando em momentos pontuais carnes mais gordas. Não, quando a gente começa a contar, começa a burocratizar, a gente aumenta as chances de erro. Ponto. É simples. Eu sei que o simples muitas vezes pode assustar, mas e é curioso isso, né? Porque você vai ver muito profissional da saúde aí tentando burocratizar e causa medo, e esse medo seduz as pessoas. A liberdade é poderosa. Ou você acha que povos caçadores coletores ficam contabilizando proteínas e gorduras? Não, come comida de verdade, se exercitam bem, come quando tem fome e não tem pouca massa muscular. Não burocratiza, vai no simples. Obedece fome, saciedade, tenha clareza da meta proteica, prioriza base alimentar, comida de verdade e veja a mágica acontecer. Lucy, André, você é o melhor do Instagram. Obrigado, Lucy. Giovana, o que acha do picolinato de cromo para ajudar a tirar vontade de comer doce? É delicado isso, né? Porque o que ajuda a tirar vontade de comer doce é não comer doce. Quanto mais você come doce, mais vontade de doce tem. Se expor a sabor amargo e azedo, por exemplo, tira a vontade de doce. Ou seja, café amargo, chocolate amargo, isso vai tirando a vontade de doce. E uma boa gestão emocional. Ponto. Quanto mais você se expõe ao doce, mais vontade de doce vai ter. Tá bom? Tenho pressão alta, estou na carnívora. Treino musculação, pré-treino, pode ajudar? Qual indicação? Pátia P. Miranda. Pressão alta. Está na carnívora. Uma estratégia nutricional que te ajuda a tratar 100% a hipertensão. Treino musculação. Pré-treino pode ajudar? Olha só. Depende do objetivo. Depende do objetivo. Tenha em mente que todos nós já temos. Para quem não é desnutrido, tá? Se você se alimenta normalmente, tem acesso à comida de verdade, você não tem desnutrição. Então você já tem dezenas de milhares de calorias armazenadas como gordura corporal. Tecnicamente, não precisa de pré-treino. Não precisa. É muito mais um efeito placebo psicológico do que de fato obter algum benefício através do pré-treino na prática do exercício. Porque tem pré-treino, cara, que vai demorar horas para ser digerido. É muito mais o placebo. André, eu não me sinto bem em treinar em jejum. Tá tudo bem. É individual. Então, um pré-treino mais proteico eu vejo muito mais interessante, com mais interesse, tá? Um ovo mexido, um pouquinho de queijo, se tolera bem, tá bom? Nesse caso da hipertensão, é importante evitar os picos de glicose. Então, um pré-treino mais proteico faz mais sentido. Ou alguma gordura, como MCT ou óleo de coco. Vânia, como saber se estou fazendo a carnívora correta? O tema da consultoria de hoje foi baseado na sua pergunta, Vânia. Tá bem detalhado aqui, tá? Kelly, tenho um Hashimoto. Qual a melhor dieta para tentar uma remissão desta doença autoimune? Ficar longe de comida processada, ultraprocessada, de glúten, por exemplo. Ter na base da alimentação proteína animal, carnes e ovos. Mantendo níveis de glicose, de carboidratos, por exemplo, baixo. Para manter níveis de glicose e insulina normais. Tá? Melhor estratégia. Cetogênica, por exemplo, ela se enquadra perfeitamente bem. Manu, toda vez que tento fazer cetogênica, a proteína fica acima dos 20%. Dá dica para bater a meta proteica? Manu, não, nenhum problema. Nenhum problema, tá? Quando a gente olha os estudos na literatura sobre dieta, cara, seja qualquer dieta, a proteína vai ficar em torno de 20%. Até cetogênica, low carb. E grosseiramente falando, tem muito guru desse que fala mal da cetogênica, dizendo que cetogênica é dieta da proteína. Mas olha, quando você vai ver os artigos, a composição de proteína é exatamente a mesma. Vai ficar em torno de 17, 20, 22%. Por ali. No entanto, tem estudos com a dieta mais proteica, 27, 30, 30 e poucos por cento de proteína. Para pessoas metabolicamente saudáveis, isso não é problema. Nenhum problema, tá, Manu? No entanto, mano, se você quiser baixar o percentual de proteína, é melhor a gente conversar isso na mentoria, tá, mano? Porque são estratégias específicas, tá? E aí a gente precisa seguir a linha lá do protagonista, tá? Mas não se preocupe em estar comendo mais de 20% das calorias de proteína, se não tiver exagerando, tá comendo sem fome, tá comendo bem fora de hora, tá? Tá obedecendo a vícios emocionais comportamentais, entendeu? Proteína de soja causa hipotireoidismo? Alguém perguntou aqui na live, né? Olha só, e aí eu vou repetir. Apesar de não conhecer nenhuma justificativa que faça sentido na recomendação do consumo de soja para pessoas saudáveis, cara, soja é produzida para engordar gado, né? Não é fonte de nutrientes. E está associada a vários problemas. Por mais que esteja associado, a gente não pode afirmar que soja cause algum problema, o que cause hipotireoidismo, tá? Não dá para afirmar. A única justificativa que eu vejo de soja não é nem soja, é a proteína isolada de soja. Para quem é vegano, vegetariano, por exemplo, para recuperar a saúde, é preciso suplementar, porque a proteína é essencial para a saúde. Como as pessoas escolhem não comer proteína animal, tá tudo bem, cada um com seu objetivo, eu não estou aqui para julgar, mas para quem escolhe não comer proteína animal, precisa suplementar para ter saúde. E aí a proteína, como quem é vegano, vegetariano, não vai comer ali a proteína animal, ela precisa entrar na suplementação da proteína vegetal. Proteína de soja, milho, arroz, ervilha e por aí vai. Tá bom? Mas seria desonestidade ou até irresponsabilidade minha falar aqui que soja cause algum problema, porque na literatura científica a gente não vê uma relação causal estabelecida. Mas a soja sim está associada a vários incontáveis problemas, tá? Glicose de uma criança de 3 anos, qual seria dentro do padrão? Cara, né? É delicado a gente estar tá falando aqui assim agora, né? A gente precisa ver um padrão. Padrão, e um histórico, tá? E precisa ser analisado em um contexto mais amplo. Tá bom, Carlos? Lacamaia, carne vermelha na janta pode ou é indigesto? Olha só, eu acho muito válido carne no jantar, muito. Só que não é só sobre carne, mas o horário. Porque o alimento, ele pode, dependendo da quantidade, do tipo do alimento, pode levar até 4 horas para ser digerido. Entende? E não é saudável comer e ir dormir. Porque para ter um sono recuperador, o sistema digestivo deve estar em paz. Entende? É claro que um dia, um outro, eventualmente não vai ser problema. O que a gente faz em 90% do tempo é muito mais importante. Tá? Mas eu acho muito válido ter um jantar mais proteico. Isso inclui carne. Mas comer carne e a quantidade para ir dormir pode ser um problema. Entendeu? O indigesto não é a carne. É o comer para ir dormir. Qualquer coisa. Qual o valor da mentoria? Nana, alguém me perguntou ontem. Para mentoria individual, só no final de abril. Não tenho vaga agora. Tá? Não tenho vaga. O que a gente recomenda é entrar no protagonista. Tá? Lá no programa protagonista é mais acessível do que, cara, qualquer programa que você possa ter aí para ter acesso a aulas, comunidade e mentorias toda semana, durante um ano de acompanhamento. E olha só, deixa eu só achar aqui. Ah, não. Na minha bio do Instagram tem o link do protagonista. Eu mostro já, tá bom? Deixa eu só seguir aqui. Testei positivo para dengue. Posso continuar com o jejum low carb cetogênica? O doutor pediu para calcular 60 ml por quilo de peso d'água. Vini, em linhas gerais, eu não vejo problema para interromper o jejum. Não é forçar jejum, entende? Não é forçar jejum. Mas duas refeições por dia, fazendo a quantidade, as refeições adequadas, meta proteica, não vejo nenhum problema. Mas o contexto deve ser levado em consideração, tá? Porque o que você chama de jejum talvez não seja o que eu entendo como jejum, entende? E o significado individual é importante. Por isso, lá no protagonista, a gente faz as reuniões para a gente falar a mesma língua. Kátia, o café interfere na absorção do café da manhã com os ovos, bacon, castanha? Não, de forma significativa, tá? Essa pergunta já está vindo com uma certa frequência. Eu não sei se algum guru desse aí falou alguma coisa. Tem estudos mostrando que o consumo excessivo de café pode comprometer a absorção de nutrientes. Olha só, consumo excessivo e pode. Não é o café vai. É diferente. Vai muito da interpretação. Entende? E em relação a café da manhã e beber café e tomar café da manhã, cara, há quanto tempo a gente bebe café? A gente vem vendo pessoas cada vez mais gordas e doentes. No, dos anos 80 para cá, porque estão comendo uma dieta flexível, comendo mais porcarias, mais o que inflama e engorda, entende? Não é o café. Porque ouso dizer que há centenas de anos a espécie humana já bebe café sem problemas. Então, o contexto, o amplo, deve ser levado em consideração, tá? Como identificar fezes normais ou depende da dieta? Tem. Tem, mas o que é que está incomodando? Entende? Existe uma coloração meio marrom, claro para escura, e uma textura normal. Eu me esqueci agora, mas tem uma tabela que mostra isso, tá? As fezes, mas o que é que está incomodando? Ganhar massa magra sem suplementar, é possível? Sim. Ouço que suplementar é primordial em tudo. Não. Para massa magra, é preciso. Para hipertrofia, é preciso malhar, fazer trabalho de força. Comer comida de verdade, batendo meta proteica e calorias adequadas. Isso é o principal. Com a suplementação, dependendo da suplementação, você pode ganhar mais. Pode ganhar mais. Mas não precisa suplementar para hipertrofia. Não precisa. Cetose 3.2 é saudável? Existe algum número que precisa ter cuidado? Não, Raquelzinha. No meu jejum de 5 dias, a minha cetose deu 7.8 aqui. 7.8. Tá? Não precisa se preocupar, 3.2 está baixo comparado a um número que possa sugerir algum risco, tá? Porque o que é perigoso numa cetose é quando ela chega a 17, 18, 20. Aí é cetoacidose. E a cetoacidose só acontece em diabéticos tipo 1 quando não tomam insulina. Pela dieta cetogênica não se tem cetoacidose. Aqui foi a última pergunta. Deixa eu só ver aqui. Para trazer, mostrar aqui quem perguntou da mentoria. Olha só, aqui no meu Instagram tem aqui ó um link. Opa, meu fone saiu. Sobre mentoria, aqui no Instagram, seguir aqui. Tem aqui ó, emagrecimento, método protagonista 3.0. Tá vendo? Aqui no emagrecimento protagonista 3.0. É um programa completíssimo sobre gestão emocional, autoconhecimento, controle da ansiedade, compulsão, emagrecer sem dieta, emagrecer na menopausa, pós-menopausa, controle do vício do doce, tá? Protocolos nutricionais, gestão emocional e autoconhecimento. E para quem entra no programa, eu também dou como bônus as mentorias. Um ano de acompanhamento, reuniões semanais. Um ano. Tá? Então tá tudo lá. Para quem quiser esse acompanhamento de perto, hoje eu recomendo que entre lá. Tá? Porque a gente cria essa comunidade e dá todo o suporte. Ok, rapaziada? Deixa eu ver aqui. Ok, obrigado. Nando, nesse quesito da autoimune, como fazer com quem, além de autoimune, tem epilepsia no quesito de fazer jejum? Observação, a pessoa não sente bem em ficar sem comer. É preciso analisar o contexto, Nando. Porque a epilepsia tem melhoras significativas na dieta cetogênica. Não precisa de jejum. O jejum no contexto adequado vai ajudar ainda mais. Mas não precisa de jejum. Tá? Porque a dieta cetogênica otimiza muito a saúde neurológica, a saúde cognitiva, potencializa a saúde cerebral, o cérebro. A gestão de energia no cérebro é potencializada com a dieta cetogênica. Até 75% da energia do cérebro pode vir de corpos cetônicos. A dieta cetogênica, inclusive, se popularizou há mais de 100 anos por conta disso. Para quem, crianças com epilepsia refratária, que nenhuma medicação resolve, só a dieta cetogênica. Porque o cérebro funciona muito melhor. E não só isso, baseado nessa percepção, nessa descoberta de como o cérebro funciona muito melhor na cetogênica, vários outros estudos vêm sendo feitos. Alzheimer, Parkinson, com doenças neurodegenerativas, doenças neurológicas, vem sendo constatada também que uma dieta cetogênica é poderosa nesse quesito. O jejum também é ótimo. Mas entenda que não precisa de jejum. Para quem não se sente bem, tá? Manu, gratidão. Disponha, Manu. Soja é mais usado para aves, suínos, gado em terceiro lugar. Acho que há cerca de um ano e meio, dois anos, a gente fez uma live lá no Atlético Low Carb falando sobre soja. Não é que soja seja um veneno, não é isso, tá? Eu, inclusive, vou defender aqui. Para quem é metabolicamente... na verdade, aveia, não foi soja, desculpa. Foi sobre aveia. Mas, até sendo advogado do diabo, acredito muito que pessoas metabolicamente saudáveis que cultivam bons hábitos, eventualmente consumir aveia não vai ser problema. Aveia, 78% da aveia produzida no planeta Terra é para engordar gado. Sobra 22%. Desses 22%, uma parte é para cosméticos e outra parte é para quem encara comer. Não é fonte de nutrientes. Se você for desmembrar os detalhes da aveia, vai ter muito mais riscos do que pontos positivos. Se, para quem cultiva bons hábitos, eventualmente eu não vejo problema. Nosso corpo é uma máquina poderosa, entende? Nosso corpo se adapta muito bem. O álcool é uma toxina, por exemplo. A toxina não é saudável. Mas, eventualmente, o consumo do álcool não vai oferecer risco. Pelo menos a gente vem vendo isso. Há mais de 2 mil anos se bebe o álcool, o vinho, por exemplo, né? Enfim, sem problemas, grandes problemas, a gente vem vendo isso. Então, nosso corpo é uma máquina, mas não abusa, né? O que você faz em 90% do tempo é o que vai determinar os resultados que você tem hoje e vai ter no futuro. Cultiva bons hábitos, dorme bem, se envolve com pessoas positivas, controla níveis de estresse, se exercita regularmente, se esforça para cuidar de ter bons hábitos. Tá bom, rapaziada? Reforçando, segunda-feira, 8. Deixa eu apagar aqui a luz. Apaguei. Segunda-feira, 8, começa nosso desafio de 7 dias na carnívora, onde eu vou trazer mais informações, tá? A gente vai fazer uma semana aqui focada na carnívora. Eu vou mandar já, hoje, ao longo do dia, ao longo do dia, lá no grupo do Telegram, algumas informações, mas vai ser acerca do que a gente já falou aqui, que a Raquel fez. Se antecipa, se planeja, não se permita ser pego desprevenida. Já tenha em mente o que você vai comer na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Já prepara isso, tá? Se antecipa, tenta fazer certo, 100% certo. Vai ser sofrido? Para alguns talvez seja sofrido, mas a experiência é válida. Você só vai poder dizer se funciona ou não, ou qual resultado você tem, se fizer. E a gente já sabe, quando faz em grupo, quando a gente cria esse movimento, fica mais fácil, porque a gente vê as pessoas participando, tá? Inclusive, essa semana eu incluí algumas raízes e frutas. Ontem, depois de, eu acho que meses, eu comi fruta na sobremesa justamente para começar a carnívora 100% focada, para trabalhar essa percepção. Porque quanto mais consumo de fruta eu tenho, mais vontade de fruta eu tenho. Então, eu estou elevando o nível de dificuldade para mim, entende? Para cair de cabeça, para trabalhar isso. Sempre aproveite esses momentos como oportunidades. para crescer. Se você só quer ficar na zona de conforto, você vai ficar na zona medíocre, porque é onde todo mundo está. Quando você começa a se provocar e sair da zona de conforto, você vai para cima da média, você tem resultados acima da média. Entenda isso. A oportunidade está aí batendo na porta. A gente está aqui todo dia, a gente está trazendo conteúdo e informação. Cabe também você fazer a sua parte. Então, uma dica importante que eu vou mandar já lá no grupo do Telegram: planeje a sua semana. Hoje é sexta, tem sábado e tem domingo. Caso precise comprar alguma carne, comprar alguma variedade, algum ingrediente que está faltando, faz. Ok? Eu vou mandar informação já. Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Espero que esse conteúdo tenha sido válido também, como fazer a dieta carnívora em 3 passos, do jeito correto, evitando riscos, tá? Trazendo informações, artigos. Trouxe também aqui para você ver como interpretar rótulos, embalagens da maneira correta para não cair em armadilha. Essa aqui é uma armadilha, não é sobre marca, tá? É sobre interpretação do rótulo, porque a legislação permite muita brecha e eles escrevem aqui o que querem para poder confundir e vender mais. E esse aqui seria uma compra, um gato por lebre, tá bom? Beijo no coração, uma excelente sexta-feira, excelente final de semana. Na segunda a gente está de volta. Tchau, tchau.